Edinaldo Lourenço, presente. Francisco Adriano, Francisco Justa, Giovanni Lira, Gleison Feitosa, Júnior Castelo, Carlinda Coelho, Manuel Deodato, Márcio Souza, Professor Jardel, Professor Júnior, Sandra Cordeiro, Sérgio Barbosa, Tatiane Uchoa e Valdemar Filho.
Senhores, senhoras, o objetivo desta segunda audiência pública atende à solicitação do Poder Executivo Municipal para fazer esclarecimentos ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o ano de 2023. O projeto de lei segue sua tramitação nesta casa. No âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, o projeto, inclusive, já avançou. Já teve sua análise, votação, mais pareceres. Seguindo, portanto, agora para a mesa diretora para posterior apreciação e votação do plenário. De todo modo, atendendo à solicitação do Poder Executivo Municipal, faculto a palavra aos representantes da Prefeitura. Fábio Soares. Ou já podemos avançar com o senhor contador Fábio Santana. Fábio Santana Magalhães.
Bom dia a todos novamente, né? Bem, pessoal, esse projeto é um projeto anual, né? A gente encaminhou agora, ele tem um prazo constitucional de envio do Poder Executivo, um projeto de reserva do Poder Executivo, encaminhado esse Poder Legislativo até a 15 de abril de 2022, que a LDO é um elo. A LDO é um projeto muito interessante, um projeto fiscal, um projeto robusto, que traz muitas informações para orientar a elaboração do orçamento de 2023. Tá? Nós tivemos agora esse ano passar, esse ano já, no ano passado, a gente teve a elaboração do PPA. São instrumentos de planejamento, o PPA, a LDO e o a LOA, a Lei Orçamentária. É interessante que a Lei 4.320, que é a Lei do Direito Administrativo e Financeiro, ela é de 64 e a nossa Constituição é de 88. Mas é interessante que tudo que a Lei de 64 do Direito Financeiro, que é vigente até hoje, ela foi introduzida na Constituição de 88. E aí, por sua vez, diante da situação fiscal, nós tivemos também uma grande lei construída em 2000, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe essas orientações, regulamentações, todas no sentido do planejamento da administração pública, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e acrescentou a implementação do PPA, tá? Que desde a nossa primeira Constituição, em 1824, tinha essas previsões, mas que agora a lei fiscal ela veio fortalecer, né, fortalecer de forma de assegurar mesmo que a gente discuta, que aconteça as audiências, que seja disponibilizado toda essa matéria para conhecimento da sociedade, para conhecimento do povo de cada cidade, o povo de Canindé. Tá? Vamos lá. A apresentação nesse momento é da discussão e a apresentação do projeto 037, que é a LDO, né, Lei de Diretriz Orçamentária. E aí nós temos aí que eu trago a fundamentação dessa audiência, no sentido de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em função da sua importância desse instrumento de planejamento, a Lei de Responsabilidade Fiscal assevera que a transparência pública será assegurada mediante o incentivo e a participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão do projeto da LDO, como do orçamento, como do PPA, tá? Também. Pode seguir. E aí, o que é a essência, o que é o conceito da LDO? A Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Esta orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. é um elo entre estes dois instrumentos de planejamento governamental. É isso que eu digo. Eu acho que nós, o ano passado, é lembrado por todos que nós trazemos aqui e discutimos o plano plurianual. E o plano plurianual é um plano forte, muito cheio de informações, de investimento, de metas, tá? De ações do governo. Foi discutido com a sociedade, houve audiências públicas com a sociedade e depois houve também com a Câmara. Tá? E nós trazemos um macro projeto de tudo que o governo municipal pretende fazer nos últimos 4 anos. Tá? E, a partir daí, dessas ações, desses programas, nós temos a lei de diretriz orçamentária que vai priorizar, dentre esses programas que foi aprovado no PPA, dentro dos projetos, das ações do PPA, nós vamos priorizar o que pretende ser feito em 2023. Tá? Então, por isso, a LDO é um projeto importante, que, além de trazer metas e prioridades, ela traz também informações fiscais do que nós devemos, que nós pretendemos que aconteça no ano de 2023. Pode seguir. Bem, aí também nós temos a fundamentação desta lei, a Constituição de 88, artigo 65. Tá? E aí nós trazemos aí, nesse ponto, as diretrizes orçamentárias, mas vejam que a nossa Constituição estabelece os 3 planos de governo de iniciativa do Executivo, que é o plano plurianual, inciso segundo, as diretrizes orçamentárias, e o terceiro, o orçamento anual. Tá? Tá ok? E além nossa lei também, o artigo 4º da lei complementar, que é a lei federal, a lei de responsabilidade federal, que é a 101/2000, e a nossa lei orgânica do município também. Pode seguir. Bem, é papel da LDO ajustar as ações de governo. Ou seja, tudo aquilo que eu planejei no PPA, que foi para 4 anos, a cada ano eu vou projetar na LDO e posso atualizar também no orçamento. Tá certo? São 2 instrumentos de atualização, de retificação ou de ratificação também do que está previsto no plano plurianual. Tá certo? E aí nós temos o seguinte: é papel da LDO ajustar as ações de governo previstas no PPA, as reais possibilidades de caixa do Tesouro Municipal, como eu falei também, as perspectivas de receitas, de tributos, a implementação dessas ações fiscais para que o município também melhore a receita interna, tá certo? Isso também é contido no texto da LDO, também, e selecionar, dentre os programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na execução do orçamento subsequente. Tá? E a estrutura dessa lei, e aí como a lei ela é complexa, ela é um pouco grande, e vocês devem ter a cópia, eu trouxe alguns trechos apenas para que a gente aponte de forma mais sintética. Tá certo? E aí, se houver alguma dúvida, a gente aproveita e tira, né, porque eu acho que a presidente vai botar isso já vai entrar em votação ainda nesse mês, né, por conta do período legislativo. Tá? Vamos lá. As metas e prioridades da administração pública municipal. Estamos lá. A organização da estrutura dos orçamentos, as disposições sobre as reservas de contingência, tá? Isso é importante. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações, as disposições sobre os créditos suplementares e especiais, as disposições sobre as transferências públicas, os ajustamentos no plano plurianual, que eu acabei de falar, que são das ações dos programas, ou seja, se precisar melhorar, implementar. As disposições relativas às despesas do município com despesa com pessoal e encargos, as disposições sobre a legislação tributária do município, isso também é discutido na LDO. O dispositivo relacionado ao controle e transparência, tá? E as disposições finais, que as disposições finais são tratadas de forma mais sobre as políticas públicas. Tá? Vamos seguir. Bem, acostam-se essa lei vários anexos. Eu acho que um dos vereadores aqui que já pegou a cópia vão entender. Assim, ela é um pouco complexa porque nós trazemos aí mais ou menos quase 30 anexos com relação à aplicação das prioridades, às questões de metas, ou seja, o cumprimento de metas, e também dos riscos fiscais que nós temos que ver, inclusive a renúncia de receita. Tá? E aí é o seguinte, é parte integrante do presente projeto de lei que orienta a elaboração do orçamento para o exercício financeiro 2023, os anexos de metas e riscos fiscais, tá? Que são as metas do resultado primário, Quais as metas do resultado primário? É as receitas, a composição da receita frente, ou seja, porque é resultado primário, é porque a receita primária ela é oriunda dos impostos. Tá? Então, assim, metas de resultado primário, é interessante. Ela é difícil de a gente compreender até na parte técnica, mas ela é uma coisa que foi muito bem implementada na LDO, tá certo? Na lei fiscal e, por consequência, também na lei complementar 116, que trata dos tributos. Metas de resultado nominal, que seja meta de resultado nominal, são a arrecadação em face do pagamento de juros. Ou seja, resultado nominal é o equilíbrio das contas financeiras, ou seja, do resultado financeiro do pagamento de débitos, ou seja, da dívida pública. Ou seja, nós não temos de forma muito... O nosso resultado nominal está positivo, como acabei de falar, com aquela dívida consolidada que está sendo saneada, mas isso aí é muito mais a risco da dívida externa. Então, por isso foi criado na lei fiscal para a União, e é muito mais usada pela União, que é o resultado nominal, ou seja, o que é que eu estou arrecadando e o que é que eu estou pagando de juro do meu PIB, ou seja, o PIB brasileiro frente ao juro da dívida externa. Tá certo? Metas fiscais do exercício anterior, o que significa? É simples, é a gente apurar uma média de arrecadação dos últimos exercícios para me encontrar uma projeção do que eu vou pensar estar no meu, o que eu vou pensar escriturar no meu orçamento de 2023. Metas fiscais de três exercícios anteriores, que é isso que eu estou dizendo. Além do exercício que eu vou projetar para 2023, eu tenho que apurar uma média de 20, 21 e 22. Tá certo? Metas fiscais projetadas, projeção atuarial do RPPS. Isso é voltada para o regime de previdência próprio, que é o cálculo atuarial, como é conhecido. Tá, isso também é projetado dentro do relatório, dentro dos anexos da lei de diretriz orçamentária, para encontrar o superávit ou déficit atuarial dos institutos de previdência. Tá certo? Evolução do patrimônio líquido. É interessante a gente encontrar nas contas públicas uma coisa que pertence às empresas privadas, né? Evolução do patrimônio líquido. E é interessante que o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a STN, o Tesouro Nacional, eles, cada dia que se passa, implementa muito mais essa questão de capital. Antes, muitos doutrinadores diziam que o lucro da empresa pública é boa prestação de serviço. Então, assim, isso continua. Mas sempre os doutrinadores diziam qual o lucro da empresa pública? É a boa prestação de serviço. Mas, quando se trata dos empréstimos que os entes necessitam, a gente precisa ter bem para dar em garantia. Então, hoje, foram incluídos na lei de diretriz, foi incluído na lei fiscal, pertence agora o rol dessas contas públicas, o patrimônio líquido dessa empresa, o patrimônio líquido do município, da prefeitura. Tá certo? E aí nós temos que demonstrar, a cada final de ano, qual é o nosso patrimônio líquido. E o nosso patrimônio líquido nada mais, nada é que o investimento que o município faz frente às suas receitas. Tá? E aí, quanto mais eu invisto, mais eu cresço. Então, meu patrimônio líquido é essa inversão. Quanto mais eu cresço investindo, o município ganha com isso, entre capital e se torna a diferença do ativo para o passivo, o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ou seja, ele cresce. Tá? Então, assim, quanto mais o Brasil, quanto mais o nosso município cresce, mais se aumenta o patrimônio líquido. Tá ok? Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Isso é um controle constitucional, também trazido pela Constituição de 88, como também pela Lei 4.320, que tudo aquilo que eu tenho como patrimônio, eu posso até alienar, mas eu preciso reincorporar também como patrimônio. Eu não posso, de forma alguma, alienar um bem e depois pegar esse recurso e comprar material, gastar com custeio. Então, esse é um controle de constitucionalidade que estava previsto na Lei 4.320, lá em 64, que a Constituição recepcionou e que a lei fiscal agora reforçou. Nesse sentido, tudo aquilo que eu tenho, que é de bem, eu não posso me desfazer. E posso, se for para investir também em bens, né, de natureza permanente. Tá? Então, vamos lá. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Isso aí é o seguinte, isso é nada mais do que o controle das despesas continuadas. Tá? A prefeitura, a Câmara, os órgãos públicos precisam... inclusive, tem um decreto do, do Estado, um decreto do município e uma orientação do Tribunal de Contas com relação àquelas despesas continuadas. Ou seja, eu tenho que fazer uma previsão do que eu preciso ter de forma continuada para não interromper as políticas públicas. Tá? Então, também está previsto nas minhas metas fiscais e os riscos fiscais também do que eu não posso parar. Mesmo que eu tenha uma transição de governo, eu não posso parar essas políticas públicas. Tá? Vamos lá. Estima e compensação da renúncia de receita. Estimativa. Faltou ali o... estimativa e compensação da renúncia de receita. Ou seja, a renúncia de receita ela é de forma proibida pela lei fiscal, mas desde que não seja acompanhada da justificativa da receita, ou seja, da compensação da receita. Eu preciso dar um incentivo aqui, eu preciso arrecadar ali para poder eu dar esse incentivo aqui. Ou seja, tem muitas empresas que chegam no município, no estado, por incentivo fiscal. E aí a compensação desse estudo é de que eu vou gerar emprego, vou gerar impostos que superam o crédito desse incentivo que eu estou me abdicando de receber como tributo. Ou seja, que eu deixo de receber como tributo de uma empresa um incentivo fiscal, em compensação ela me gera 1.000 empregos, esses 1.000 empregos vão botar 1.000 salários na praça que vão me render tantos de ICMS, tantos de serviço, tantos de outros tributos, tá certo? Então, isso aí também é um controle que a gente traz dentro da margem da LDO. E, para finalizar, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Ou seja, no, é uma coisa que aconteceu recente. Por exemplo, quais os riscos fiscais e as providências? Nós tivemos agora a Lei 173 e 178, as leis complementares. Por conta da pandemia, nós tivemos agora uma situação de impacto nos orçamentos públicos, tanto dos municípios, quanto dos estados, quanto da União, que nós precisamos alterar leis, criar expectativas de nova lei, como a lei complementar, que trata sobre a parte financeira e tributária, que vamos ajustar aqui uma lei que está lá prevendo que eu tenho que aplicar X, mas, diante da pandemia, diante dessas circunstâncias, eu não posso aplicar. Então, eu tenho que modificar o texto, que é justamente para me proteger o risco fiscal. Tá certo? Então, nós tivemos aí algumas alterações, inclusive na Constituição. E o exemplo mais que eu trago mais assim, de previsual assim, é que, por exemplo, nós tivemos que mudar a eleição por conta da pandemia. Ou seja, é uma coisa que é totalmente democrática, o processo eleitoral, mas a força da pandemia foi superior e que, numa semana, o Congresso alterou a data da eleição, mudando o texto constitucional. Discutiu 11 dias e alterou a eleição para novembro. Tá, então, assim, são questões que precisa ter o controle dos riscos fiscais. E as providências são justamente isso. São novas leis, novas normas que modifiquem o texto original de forma temporária. Ou seja, o texto é uma lei, né, temporária. Tá? Então, ela não tira a essência que vai perdurar na lei fiscal. Ela vai, como na Constituição, ela criou um dispositivo no ato das disposições transitórias da Constituição e alterou ali de forma temporária. Tá? Vamos continuar. Acho que a gente está concluindo aí. Bem, diante de todos esses pontos que eu abordei aí, isso que é tratado na LDO, nós também tivemos aí uma projeção. E aí eu trago qual é a projeção. Nós tratamos, nos três últimos exercícios anteriores, eu disse lá atrás que a gente projetou, ou seja, a gente pegou a receita dos últimos três exercícios anteriores e projetou a receita para os últimos três exercícios, né, que é 23, 24, 25. Então, assim, eu tenho uma média de arrecadação prevista para o orçamento do ano que vem. Tá? Aí eu posso também, diante da nova lei orçamentária desse ano, eu posso também, na próxima, alterar, como eu digo, PPA, LDO e o orçamento. Então, são leis do planejamento que podem sofrer alteração, desde que esteja justificativa da perspectiva de receita. E aí nós temos uma previsão aí de receita e despesa para 2023. Tá? Não está obrigatório nesse texto que a lei orçamentária ela venha com esse volume. O que está posto nesta lei LDO é que, pelo momento, ou seja, nós construímos esse projeto agora em abril, está sendo discutido agora, é que no momento de abril, a projeção financeira das receitas estava nesse nível. É possível que ele possa diminuir, é possível também que possa aumentar. Mas aí o que é que eu trago? Esse valor previsto de 329 milhões. Tá? E aí nós vamos distribuir da seguinte forma: receita tributária prevista para o ano de 2023, 19 milhões, receita de contribuição, 22 milhões, receita patrimonial, 304 mil, receita de serviços, 8 milhões, 203, as transferências condicionais, 267 mil, ou, 267 milhões, desculpa, outras receitas correntes, 7 milhões e 600, receitas de capital, que são para investimento, 15 milhões, receita intra-orçamentária, são aquelas de entes, ou seja, como um instituto, 6 milhões, esse aí são arrecadação de atualização, e a dedução da formação do Fundeb, que de 18 milhões. Então, eu tenho aí uma previsão que meu orçamento para 2023 possa ser dos 329 milhões. Tá? E aí, quando for da elaboração desse orçamento agora em setembro para outubro, nós vamos fazer toda essa correção se o comportamento da receita e a evolução dela se permanece nesse nível. Tá? E aí nós temos a despesa em igual valor, prevista para despesas correntes, é tudo que... vamos lá, pessoal e encargos, 193 milhões, juros e encargos da dívida, 218 mil, outras despesas correntes, são todas outras despesas que não são despesas e encargos, pessoal e encargos, 94 milhões, despesa de capital, 37 milhões. Por que é que foi projetada a despesa de capital nesse volume? Porque a intenção aqui é que nós tenhamos um patrimônio líquido elevado, que o município invista, que o município cresça. Então, a gente projeta mais ou menos nessa média. Amortização da dívida, 4 milhões e 27. O que é amortização da dívida? É o resgate. É o município que está pagando a dívida, né? É o projeto de pagamento da dívida para 2023, 4 milhões. E a reserva de contingência de 3 milhões aí. Essa reserva de contingência ela é uma reserva obrigatória que está contida na LDO, que está contida na lei fiscal, que nós, os orçamentos, devemos deixar um certo percentual para, por eventual acidente, estado de sítio, que não aconteceu, até por tempo de pandemia, questão de guerra. A reserva de contingência ela está aí prevista justamente para isso, para eventualidade, ou seja, para qualquer ação ou reação que cause dano, que um governo municipal precise, de forma urgente, tomar medidas sem que seja de forma como contabilizar aquele plano de trabalho. Aí a reserva de contingência ela está para isso. No final do ano, nós não usamos a reserva de contingência, não havendo necessidade, a partir de outubro nós podemos remanejar esse saldo financeiro em outros programas do governo. Tá certo? Para concluir...
Só uma pergunta.
Sim, pode.
Fábio, qual é a previsão orçamentária para a educação do próximo ano? Você já tem uma probabilidade do que vai entrar de recurso, a previsão orçamentária?
Bem, a educação é um projeto que a gente faz de forma per capita. O orçamento da educação ele é um orçamento mais rigoroso que nós temos de apresentar. Por quê? Porque a educação ela precisa ter, no mínimo de aplicação, 25%. Dentre esses 25%, eu tenho todas as receitas do Fundeb e as que formam o Fundeb. E, além disso, eu tenho as transferências do FNDE, as transferências que é para os programas da merenda, do transporte e outras. Mas o que é que eu preciso ver? Quando eu projeto a receita tributária, dessa receita tributária no orçamento, eu já projeto 25% para a educação. Tá? Além disso, eu preciso incluir mais os 20% do Fundeb e as transferências do Fundeb, que eu só vou encontrar, presidente, lá no mês de julho, quando o Ministério da Educação emite as portarias do valor da renda per capita por aluno. E aí eu pego o valor da renda per capita por aluno, pego a quantidade de matrículas que o nosso município está cadastrado lá no Ministério da Educação, e aí eu vou fazer essa projeção. Valor da renda per capita aluno e a quantidade de alunos matriculados. Eu vou encontrar esse valor e vou projetar no meu orçamento da educação. Creio eu, como já foi os demais, a educação é o maior orçamento do município. Com o fortalecimento agora dessa emenda constitucional que atualizou esse ajuste do governo, da União, do governo federal, para a formação do Fundeb, que seria antes era 10, agora vai para 20, e mesmo de forma projetada, a cada ano está se aumentando essa complementação. Então, obviamente, que o valor da receita do Fundeb ela vai aumentar paulatinamente, mas que até o final de 25 ela vai acontecer de forma 20%, mais 20% do município e 20% da União, 20% dos estados. Então, ou seja, significa dizer que a metade do orçamento do município vai pertencer à educação. Tá certo? Então, assim, por aí. Se eu tenho 329, mais ou menos 45% das 150, 160 é educação. Tá certo?
Só para contribuir com essa discussão, secretário, nós estamos com uma receita de 2022 de 246 milhões.
Isso.
2022. E a previsão de receita para 2023 é de 329 milhões.
Isso.
Né? Significa dizer que nós poderemos ter um acréscimo aí de mais de 80 milhões na receita do município de Canindé. A pergunta é: quais os fatores que foram considerados pelo governo para chegar a esse montante de 329 milhões? E na experiência de vocês, se isso poderá acontecer de fato para mais ou se poderemos ter quebra para menos nessa receita prevista para o ano que vem?
Olha,
senhor presidente, me permitindo, Fábio, responder, só cumprimentar aqui Vossa Excelência, nossa vereadora presidente, os demais vereadores, porque eu vou ter que dar uma saída aí para resolver ali um problema de interesse da municipalidade, mas dizer da nossa felicidade de ver os Fábios aqui, né, sempre com muita maestria conduzindo aqui as suas obrigações, dizer que para nós é uma alegria ver o governo respeitando o regimento da casa e, logicamente, as constituições, e dizer ao meu amigo Fábio Santana que hoje nós ainda temos parlamentares que sequer sabem pronunciar plano plurianual. Mas vocês têm a felicidade de terem ao lado de vocês um cara que há mais de 20 anos atrás ele já era especialista em PPA, em LOA, em exatamente os três dispositivos que têm tudo a ver um com o outro e com o sucesso da municipalidade. Há mais de 20 anos atrás, o Adilson Ximenes já se dedicava a entender de capa a capa esses três dispositivos, exatamente para que a gente pudesse, já naquela época, começar a se preocupar com as audiências públicas, começar a discutir realmente o que é de interesse do município de Canindé. Acredito que, por terem vocês esse professor, esse assessor muito próximo, que eu disse desde que começou essa gestão, que ele vem se especializando ainda mais, principalmente nessa questão do cumprimento das leis de transparência, hoje, na condição aí de controlador, dá um suporte muito bom, e é por isso que vocês vêm conduzindo com muita maestria o ofício de vocês, é porque vocês têm uma equipe que dá um suporte muito bom. Então, nós vamos ter que sair agora, mas eu precisava fazer esse registro para dizer que a gente fica feliz de ver realmente o município fazendo a sua parte, o executivo cumprindo a sua parte e respeitando as obrigações que tem para com o legislativo. Era isso que eu gostaria de colocar. Desculpe, senhor presidente, eu ter interrompido, mas é que eu vou ter que dar uma saidinha para ir resolver ali algo com o nosso secretário do Meio Ambiente.
Já foi visualizado já por essa presidência.
Isso é importante.
Obrigado, vereador Chico, vereador decano aqui dessa casa. É, para responder a pergunta do presidente Márcio...
Os fatores que foram considerados nessa receita prevista.
O que é que acontece? Nós, há pouco, tratávamos sobre a receita corrente líquida. E aí a gente teve a receita prevista em torno de 249 milhões, né? Então, assim, ela vai acumulando. Nós fechamos aí, nós temos um orçamento de 246, e eu já trago agora, em abril, uma receita corrente, que não é nem só isso, uma receita corrente de 249, ou seja, que já está apresentando um crescimento. E a mesma lei LDO, ela traz nos anexos, que eu tenho que verificar os três exercícios imediatamente anteriores, para que eu projete os próximos três exercícios. Eu pego os exercícios de 20, de 19, 20 e 21, tá? E eu vou ver o crescimento médio de cada um deles, tá? E aí eu vou projetar os três próximos exercícios. Tá certo? Agora, levando também em consideração que, no momento, a economia está crescente. As receitas estão crescentes, no ponto de vista de que? Justamente pela questão do Fundeb, tá? Justamente pela perspectiva das novas normas que foram implementadas agora para dar aumento de piso, a gente considera também que também apareçam receitas para sustentar essas despesas. Tá? Mas que a média é essa? Voltando ao ponto de vista que eu disse lá atrás, de que a lei diz que os instrumentos de LDO... e LOA são instrumentos de atualização, correção ou ratificação do PPA. Tá? Esses valores estão previstos lá no PPA. Eu trago parte dele projetado, atualizado até abril, na LDO. Quando da elaboração da LOA, agora para setembro, nós já vamos ter outro estudo. E aí a gente vai projetar de acordo com o que eu acabei de falar com a vereadora Carlinda, nesse sentido. De pegar a questão dos recursos da educação, de pegar a previsão de repasse dos recursos da saúde, de pegar a previsão de repasse dos recursos do FNAS, de assistência social, de pegar os convênios pactuados, nós estamos também de pegar os convênios pactuados, e a previsão do crescimento do FPM, porque também já, a STN já apresenta um projeto de crescimento. Tá certo? Tudo isso é através de portarias do Tesouro Nacional. A gente vai e aplica, né, aplica isso no orçamento. Possa ser que o orçamento venha desse valor, possa ser que venha mais, possa ser que venha menos. Porque nós acabamos de falar que o orçamento é a última lei de planejamento que deve ser atualizada, porque ela traz os valores, ela é detalhada, é um plano de contas. Então, a lei orçamentária é a lei mais forte no ponto de vista da execução, porque ela é um plano de contas, ou seja, ela está demonstrando tudo que eu penso em realizar no próximo exercício financeiro. Tá certo? Bem, acho que já concluiu aí. Bem, já encerrou aí. Acho que tiver mais alguma dúvida com relação ao projeto da diretriz orçamentária, nós estamos aqui para tentar esclarecer, se for possível, de nosso conhecimento, né? Bom, só obrigado aí, atenção.
Agradeço, Fábio Santana. Eu direciono agora para o Fábio Soares. Considerando esse crescimento na previsão de receita para o ano que vem, 2023, né? Tratando das prioridades do governo, é claro e evidente que saúde e educação apontam aí como sendo bandeiras ou secretarias que mais recebem aporte do governo municipal, saúde e educação. Mas também vem assistência social, investimentos, como foi a fala do senhor aqui na tribuna, que hoje o governo municipal de Canindé já consegue falar em investimentos, inclusive com recursos próprios do município. Então, o governo já tem prioridades traçadas nesse sentido também de investimentos para 2023?
Oi. Nós temos tido algumas reuniões de planejamento com a prefeita e com os demais colegas secretários em relação a determinadas projeções que serão realizadas em 2023, visto que muito das demandas que que foram colocadas para 2022, elas não serão possíveis serem concretizadas, né? E a gente precisa também traçar um plano a médio e longo prazo para o município, inclusive com a questão de novos equipamentos para o município, seja de praças, seja de vias de circulação urbana, seja também a melhoria, a qualificação de espaços também na zona rural, espaço da assistência, espaço de cultura e lazer, espaço da educação, saúde, enfim. E aí entra, claro, a infraestrutura como resposta a essas demandas que nós temos, que são muitas ainda. Porém, muito do que se tinha demandado lá em 2018, 2019, e nós não tínhamos sequer previsão orçamentária para se falar em investimento. O que se conseguia era um equipamento através de um convênio, por exemplo. Mas agora a gente já consegue falar isso de forma mais real, com o pé no chão, porque nós temos também uma receita própria do município em fase de crescimento. Se nós tínhamos 12%, 13% calculando ao ano da receita própria, hoje nós temos 22%, 23%, e é possível que com esse trabalho que a gente está fazendo no espaço urbano em relação ao recadastramento imobiliário, isso também facilite e injete mais recursos no município exatamente para atender essas novas demandas a partir de 2023.
Na verdade, presidente Márcio, era só para fazer uma fala nesse sentido de agradecimento e dizer que, como parlamentar em exercício hoje, meu caro Edilson Ximenes, contribuindo com esse parlamento, como cidadão, eu fico muito feliz em observar o município não apenas mais custeando as ações existentes, né? Como bem disse o Fábio, mas fazendo investimentos, planejando com inteligência e fazendo investimentos. A gente vê hoje a Secretaria da Educação com o Avança Mais Educação, a saúde com o Avança Mais Saúde.
Então, aproveito esse momento aqui para parabenizar a equipe da contabilidade, a sua assessoria, da prefeita Rosário, o Fábio Soares, o Fábio Santana, o controlador Edilson, por estar aqui cumprindo, não é, essas metas, cumprindo aqui a lei e apresentando aqui, tirando as dúvidas sobre a LDO, que é muito importante, que eu tenho certeza que muitos não sabem realmente o que está ali, e depois vem aqui reclamar de alguma situação, mas não, a equipe estava aqui para tirar todas as dúvidas. Então fica aqui o meu agradecimento, reconhecimento, e que os próximos momentos os vereadores possam estar presentes aqui para debater esses artigos, essas ações tão importantes do nosso município. Mais uma vez eu parabenizo a equipe, a comissão de orçamento, pela condução, presidente Márcio Souza, e dizer também que as comissões, elas todas as semanas se reúnem, comissão de orçamento aqui sempre se reúne, a CCJ, e também tem um acompanhamento das meninas, né, da Manu, que está presente também para fazer a ata, foi uma exigência minha que ela estivesse presente para também acompanhar e fazer todas as atas das comissões. Obrigada.
Vou dar um exemplo aqui, presidente. Eu sempre me preocupava quando era vereador, e a minha rua era, quando eu fui morar lá era pissarra ainda, né? E eu fiz uma emenda no PPA, pedindo calçamento para aquela rua, fiz a emenda na LDO e fiz uma emenda na LOA. E quando o prefeito foi fazer o calçamento, aí fez um comício no final da rua dizendo que quem tinha feito aquilo ali era o vereador Toninho do Gordinho. Mas desde que eu já tinha distribuído nas casas todinhas as emendas junto e explicando cada casa quem foi que levou o calçamento. É importante abrir. Obrigado.
Agradeço a participação de todos e só informando que dos 15 vereadores nós tivemos a participação de 11 vereadores, se não me falha a memória. Presidente Carlinda, Manuel Deodato, Chico Justa, Júnior Melo, Tatiana Uchoa, Giovanni Lira, Valdemar Filho, Gleison Feitosa, além dos 3 vereadores membros da Comissão de Orçamento. Portanto, em nome dos vereadores que compõem a comissão, Eu quero agradecer a presença dos representantes do Poder Executivo Municipal e agradecer mais especialmente a presença dos senhores vereadores de Canindé. Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e 34 minutos, declaro encerrada esta sessão.